Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Certo, doutor Rogério? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo. A conciliação, sem dúvida, tem se mostrado cada vez mais como uma das alternativas eficazes para reduzir a duração de processos na justiça e solucionar conflitos, não apenas de maneira eficiente e rápida, né, respeitando, inclusive contribuindo com o chamado princípio da duração razoável do processo, mas acima de tudo pacificadora, que é, né, ou seja, pacificar a sociedade, o principal papel do Poder Judiciário. E nessa edição eu espero contribuir com informações e comentários sobre a prática da solução autocompositiva de conflitos, que só traz benefícios não apenas ao Poder Judiciário e aos jurisdicionados, mas para toda a sociedade.
Isso mesmo, doutor Rogério. E para começarmos, vamos direto para o Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar do TRT da Paraíba, que, com o objetivo de incentivar a prática conciliatória em processos eletrônicos virtuais à distância, promoveu a primeira semana de conciliação virtual. O evento foi uma realização do Sejusc local e aconteceu entre os dias 19 e 23 de março em toda a jurisdição do TRT. A audiência de conciliação virtual é uma ferramenta para negociação entre as partes, com ou sem a intervenção do juízo, mas com a participação do conciliador ou mediador para facilitar as tratativas com a sua supervisão. Doutor Rogério, a tendência é que a gente veja cada vez mais ações como esta, aliando a tecnologia à causa da conciliação, correto? Como isso muda o cenário atual na visão do senhor?
Olha, Rafael, isso, em primeiro lugar, eu não posso deixar de chamar atenção nessa notícia para algo que a todo momento nós temos destacado para o nosso ouvinte do programa Conciliando, que políticas públicas judiciárias exigem empenho, quaisquer que sejam elas, exigem empenho, esforço, comprometimento, dedicação e, acima de tudo, criatividade. E o que isso mostra, né? E nós temos tido a felicidade de contar com esses ingredientes na gestão da política judiciária de conciliação, felizmente, principalmente por parte dos gestores regionais, ou seja, os coordenadores dos núcleos de conciliação e dos centros de conciliação da Justiça do Trabalho. E, portanto, esse fato apenas reflete, mais uma vez, é apenas mais um reflexo de como tem sido tratado por parte dos gestores da conciliação a condução, a formulação e a execução da política pública judiciária. Agora, quanto à questão específica da tecnologia, isso, e também a todo momento temos noticiado aqui fatos relacionados à apropriação por parte das políticas de conciliação de recursos tecnológicos, mas o fundamental para chamar a atenção do nosso ouvinte é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos tido várias iniciativas, experiências de tribunais regionais do trabalho que estão procurando adotar e se apropriar de ferramentas tecnológicas para o fomento à prática da conciliação. Tivemos, algum tempo atrás, uma colega, uma juíza do TRT da 15ª Região, a juíza Ana Cláudia Viana, que foi premiada, inclusive, não só pelo CNJ com o Prêmio Conciliária Legal, como também pelo Prêmio Novare, por ter fomentado o uso de WhatsApp para viabilizar a conciliação. Tivemos recentemente o TRT da 4ª Região, que também desenvolveu uma ferramenta, inclusive usando o Hangout, para promover o contato entre as partes. Tivemos uma iniciativa do TRT da 5ª Região, que criou, dentro do processo judicial eletrônico, um mecanismo de chat para que os advogados pudessem estar conversando. Então, nós temos tido várias iniciativas no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. E nós estamos começando a discutir e refletir na vice-presidência do CSJT como nacionalizar essas ferramentas, aperfeiçoar e nacionalizar. É bem verdade e é óbvio que alguns cuidados são necessários. E o ODR, se não Online Dispute Resolution, procura estudar esses cuidados que se tem que ter. Por exemplo, né, nós temos que ter algo chamado uma preocupação com a linguagem estruturada. Né? A gente sabe que por trás, quando a gente está atrás do computador e do teclado, às vezes a gente fala coisas que não falaríamos cara a cara. Né? E aí é preciso tomar cuidado com isso. Né? Então, enfim, né, eu só quero dizer que as ferramentas tecnológicas são muito bem-vindas para a solução de disputas. Estamos trabalhando nisso. Agora, nós não podemos deixar de lado as preocupações que devemos ter com essas soluções.
É isso aí, doutor Rogério. E nossa próxima notícia vem de Maceió. Por lá, um projeto de duas ONGs, com apoio do Ministério Público do Trabalho em Alagoas, vai estruturar a atividade da produção do sururu desenvolvida por marisqueiras da orla lagunar da cidade. A iniciativa tem o objetivo de promover a inclusão socioeconômica e o trabalho decente na comunidade, além de combater o trabalho infantil na região, uma das mais afetadas pela exploração de crianças e adolescentes. Por meio de um acordo homologado junto à Segunda Vara do Trabalho de Maceió, o MPT conseguiu destinar para o projeto valor superior a R$ 160 mil, pagos pelo município de Maceió em uma ação civil pública para coibir a exploração infantil na cidade. O projeto deve beneficiar inicialmente cerca de 50 mulheres que trabalham às margens da Lagoa Mundaú com a construção de um modelo piloto de gestão, processamento, aproveitamento de resíduos e comercialização do molusco. Uma conciliação que vai mudar a qualidade de centenas de vidas, não é mesmo, doutor Rogério?
Você já comeu o sururu, Rafael?
Não.
Você sabe o que é sururu?
Não. É um molusco, né?
É um molusco, é um marisco. Não. Mas olha, o que que, né, brincadeiras à parte, o que que essa notícia revela aqui para o nosso ouvinte? Esse não é o primeiro nem o segundo caso que nós tratamos aqui envolvendo aquilo que se chama, a conciliação que tem por objeto aquilo que se chama de direitos transindividuais. O que são os direitos transindividuais? São os direitos que transcendem uma única pessoa, um único indivíduo, né, que se subclassificam em direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, né, e que se distinguem por algumas características, como, por exemplo, os individuais homogêneos é quando eu tenho pessoas determinadas, um volume razoável de pessoas determinadas, individualizáveis, que são atingidas, o direito de a coletividade, quando eu tenho um determinado universo coletivo delimitado, os individuais homogêneos, quando eu não consigo delimitar os atingidos ou potencialmente atingidos, enfim, todos esses direitos fazem parte da categoria, essas definições estão lá no Código de Defesa do Consumidor, mas todos esses direitos vão fazer parte da categoria dos direitos transindividuais e normalmente, né, e assim, em regra, quem patrocina essas ações é o Ministério Público, no caso do Ambiente do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Então, o que é o importante aqui é nós percebermos, o nosso ouvinte perceber, que também é possível resolver esses interesses transindividuais por meio da conciliação e podemos conseguir vários frutos que não seriam possíveis, muitas vezes, conseguir por meio de uma sentença. Então, e seguramente essa aqui é uma solução que eu não tenho dúvida em afirmar que foi uma solução construída a quatro mãos, né? Isso seguramente houve a participação de pessoas da comunidade. Eu, como juiz, já tive a oportunidade de construir soluções interessantíssimas na mesa de conciliação em ação civil pública, né? Houve um caso uma vez de uma ação civil pública que eu recebi como juiz do trabalho, em que se pedia a interdição de uma obra e, no final, quando conseguimos superar todas as dificuldades, havia uma discussão sobre o tal do dano moral coletivo, que era a indenização que o Ministério Público pedia para que a empresa fosse condenada em função da lesão que teria sido praticada. E o resultado foi que nós combinamos que a empresa bancaria um congresso que seria promovido pelo Sindicato de Trabalhadores da Construção de conscientização de segurança no trabalho. E no final a empresa estava brigando na audiência para definir o tamanho da marca dela que apareceria no material publicitário que divulgaria o evento. Ou seja, a empresa transformou aquilo numa ação de marketing em que todos sairiam ganhando. Então, há espaço para conciliação em situações como essa e esse espaço pode gerar frutos significativos que talvez não seriam alcançados numa sentença.
E para encerrar nosso giro, vamos falar de uma informação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e de Roraima. Durante a audiência de conciliação realizada no TRT, o município de Atalaia do Norte firmou compromisso para o pagamento de R$ 166 mil referentes aos precatórios vencidos em 2017 e também a vencer no exercício de 2018. A audiência faz parte da 4ª Semana Regional de Conciliação em Precatórios e foi realizada no Núcleo de Apoio à Execução e Cooperação Judiciária. Este valor diz respeito a 8 precatórios de natureza alimentar, 6 deles vencidos em 2017 e não pagos, no valor atualizado de R$ 121 mil, e 2 precatórios a vencer durante este ano de 2018, no valor de R$ 44 mil. Dr. Rogério, como o senhor mesmo já afirmou, essas semanas reúnem servidores e magistrados que concentram seus esforços na busca pela disseminação das ferramentas conciliatórias, não é mesmo?
Sem dúvida, Rafael. Agora, o mais importante aqui talvez não seja nem o fato da semana regional ter sido criada, que também alguns outros regionais vêm tomando a iniciativa. O que é importante chamar a atenção do ouvinte, que às vezes é pouco considerado, é que é possível também resolver execuções contra a fazenda pública, né? Ou seja, aquilo que é pago, as condenações contra a União, Estado, Distrito Federal e municípios, e que tem um regime próprio de execução, né? Não é simplesmente o juiz chegar lá e penhorar um carro, penhorar uma conta bancária, como se faz na execução tradicional, mas é possível resolver pela via da conciliação, quando se tem boa vontade, esforço e comprometimento. Eu mesmo já fui juiz de precatórios no meu tribunal e conseguimos fazer muita coisa, inclusive antes mesmo da emenda constitucional 62, que estabeleceu, apesar de declarado inconstitucional, um sistema de comprometimento de receitas, mas quando nós não tínhamos de onde tirar dinheiro para pagar precatório e com base na conciliação e no diálogo nós conseguimos avançar e solucionar vários precatórios, e é isso, esse é o exemplo que fica aqui por parte do TRT da 11ª Região.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com a desembargadora Marieleda Migliorini, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que abrange o estado de Santa Catarina. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com a desembargadora Marieleda Migliorini, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que abrange o estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, doutora.
Obrigada, olá, queridos ouvintes do programa Conciliando. Olá, Rafael, doutor Rogério, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
O assunto da nossa entrevista é a política de conciliação no TRT catarinense. E eu começo perguntando, quais as suas perspectivas, doutora, em relação à conciliação no TRT catarinense?
Pela minha vontade, 100%. Eu sou uma entusiasta da conciliação há muito tempo, desde juíza de primeiro grau, depois da vice-presidência também, e tenho alardeado a todos os cantos, todos os foros por onde eu tenho passado, as varas únicas também, que a conciliação é o melhor caminho.
Muito bem, desembargadora Mari. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar conversando com a senhora aqui no programa Conciliando, porque, na minha compreensão, sem medo de errar, eu digo que a senhora é a dirigente da Justiça do Trabalho de Tribunal, ou seja, a presidente de tribunal, entre os presidentes de tribunais regionais de trabalho, mais entusiasmada com a política de conciliação, né? Isso, a sua fama lhe antecede, né? O que eu quero dizer é que o seu entusiasmo e o seu engajamento com a política de conciliação é algo notório, principalmente entre os colegas do Movimento pela Conciliação, e eu diria que, como membro desse movimento, é um motivo de grande orgulho para nós sabermos que temos a senhora como presidente de um tribunal, o que é muito representativo para nós e uma oportunidade de mostrar para o Brasil inteiro que vale a pena investir nessa política judicial. Ministério. Aliás, caros ouvintes, eu não duvido que a desembargadora Mari está com a voz um pouco desgastada de tanto tentar convencer as pessoas, empolgar as pessoas com a política de conciliação. Mas enfim, feito esses esclarecimentos, desembargadora, a minha pergunta para você é a seguinte, até para que o nosso ouvinte tenha uma visão mais clara e concreta do que está acontecendo e pode vir a acontecer no TRT da 12ª Região. Quais são os principais projetos e ações dentro da política da conciliação que a senhora já está implementando e pretende implementar até o final da sua gestão?
A criação dos centros de conciliação em todos os foros trabalhistas da nossa região. Santa Catarina é um estado que já é bastante conciliador por natureza. E os centros de conciliação são criados com essa vontade de conciliar cada vez mais. Nós vamos agora em maio instalar 3 centros de conciliação na cidade de Jaraguá do Sul, Itajaí e São José. E no segundo semestre, em final de junho, e na cidade de Joinville. Em seguida, teremos Blumenau, Criciúma e Tubarão. Também já está animado com a ideia do centro de conciliação.
Muito bem, desembargadora. Parabéns aí pelas iniciativas, né? Os ouvintes que nos acompanham, que são de Santa Catarina, fiquem sabendo então e tenham um processo tramitando na Justiça do Trabalho que nessas localidades em breve estarão funcionando centros de conciliação, o que é mais uma porta que se abre, né? Inclusive, teoricamente falando, né? Que quando falamos em métodos adequados de solução de conflito, nós temos aí o chamado conceito do Fórum de Múltiplas Portas, que envolve a ideia de abrir várias possibilidades de que o conflito seja resolvido, uma delas a conciliação. Então, o jurisdicionado de Santa Catarina fique sabendo que, em breve, essa possibilidade estará também disponível enquanto um serviço de solução de conflitos proporcionado pela Justiça do Trabalho. E digo mais, que isso sirva de exemplo para todos os tribunais regionais do trabalho. A minha torcida é para que a senhora tenha muito êxito na sua gestão com essa iniciativa e que isso seja uma referência a ser copiada por todos os tribunais regionais do trabalho. E por falar em referência, desembargadora Mari, eu aproveito para fazer mais uma pergunta à senhora relacionada à questão da solução de conflitos coletivos. Nós, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, criamos o pré-processual em 2016, né? Ou seja, um mecanismo que permite que, diante de um conflito coletivo, as categorias, antes de ajuizar um dissídio, batam na porta do tribunal com um pré-processual, ou seja, algo que não é ainda um processo para se tentar uma conciliação e mediação. E eu tenho conhecimento de que um dos pouquíssimos tribunais que implantaram essa sistemática e tem tido grandes êxitos já na gestão da senhora como vice-presidente é exatamente o TRT da 12ª Região em Santa Catarina. Então, eu queria que a senhora dissesse para os nossos ouvintes como tem sido a experiência do TRT da 12ª Região com a questão dos conflitos coletivos solucionados pela via do pré-processual.
Tem sido uma experiência muito gratificante. Eu trouxe esse método no início do ano passado, 2017, ainda na vice-presidência, e conseguimos evitar uma greve no setor de transporte de valores, aqueles que abastecem os caixas eletrônicos, o que daria um grande problema para a população. E as partes saíram felizes com o acordo, da forma como elas queriam, e me agradeceram muito até por isso.
Muito bem, desembargadora Mari, parabéns aí pelos resultados e é isso que esperamos que seja seguido pelos outros tribunais regionais do trabalho.
Conversamos aqui no programa Conciliando com a desembargadora Mari Eleda Migliorini, presidente do TRT da 12ª Região, que abrange o estado de Santa Catarina, a quem eu agradeço a presença e a participação.
Muito obrigada, o prazer foi tudo meu para estar aqui falando sobre a conciliação, que é um projeto da minha administração e que eu amo.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: é possível que empregado e empregador possam recorrer à arbitragem para resolução de conflitos?
Olha, Rafael, ótima pergunta. E primeiro precisamos então esclarecer o nosso ouvinte que não tem a precisão, o domínio preciso do conceito do que estamos tratando, né? A arbitragem é uma forma de solução de conflitos por meio da qual um terceiro impõe uma solução, da mesma forma que o judiciário impõe uma solução. Então é preciso entender, em primeiro lugar, existe uma diferença entre o que nós chamamos tecnicamente de solução autocompositiva e solução heterocompositiva. Autocompositiva, que vem de auto, eu, as próprias partes do conflito estabelecem a solução. É o caso, né, de quando fechamos um acordo no judiciário. Na solução heterocompositiva, nós temos um terceiro, outro hétero, que está impondo uma solução. É o que o judiciário faz quando impõe uma sentença. Quando o juiz julga o processo e as partes não fazem um acordo, nós temos uma solução heterocompositiva. Porém, solução essa proferida, estabelecida pelo Poder Judiciário. Agora, é possível também, teoricamente, que se eleja um árbitro para impor uma solução. Então, qual é a diferença disso para a solução tradicional do judiciário? É que nós estamos falando de um particular, de alguém que não é um agente do Estado, Estado juiz, no caso, né, que não é o judiciário, não é um membro do Poder Judiciário, que está impondo uma solução. Pois bem, então a grande questão polêmica é se é possível usar a arbitragem para solucionar conflitos trabalhistas. Tradicionalmente, sempre se entendeu que não. Por qual argumento? Pelo argumento de que, no caso das relações de trabalho, haveria, das relações de emprego, para ser mais preciso, entre empregado e empregador, haveria uma desigualdade entre as partes. E, por isso, uma parte, no caso, o empregador, a parte mais forte, poderia estar forçando a outra a optar pela via da arbitragem. Porque um detalhe importante, Rafael, que o nosso ouvinte precisa saber, é que quando você elege a arbitragem, você abre essa porta, mas fecha a porta do judiciário, sabia? Quando você elege a arbitragem, você não pode mais recorrer ao judiciário para solucionar aquele conflito. Então, essa era a grande questão, que a arbitragem, no caso das relações de emprego, significaria fechar as portas da Justiça do Trabalho para aquele determinado trabalhador. Então, tradicionalmente se entendia que não. Houve uma recente reforma na lei de arbitragem, em que se propôs a estender a arbitragem para as relações trabalhistas, para empregados que ostentassem a condição de gerentes, de dirigentes, altos empregados, para ser mais preciso. Isso foi rejeitado, né? Essa proposta foi aprovada no Congresso, foi vetada, foi objeto de veto. E aí, nesse caso, poderíamos considerar que teria sido definido, né, que não caberia definitivamente a arbitragem. Só que a reforma trabalhista, né, ou seja, a Lei 13.467 de 2017, estabeleceu um novo artigo na CLT, que é o artigo 507-A, que diz o seguinte, aí eu peço licença do ouvinte para ler a literalidade do artigo. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na Lei 9.307 de 96, que é a chamada Lei de Arbitragem. Então, o que essa nova regra oriunda da reforma trabalhista estabelece? Que para os empregados que têm uma remuneração superior a 2 vezes o teto do benefício pago pela Previdência Social, então quem ganhar mais do que 2 vezes o maior benefício da Previdência Social pode, é válido, que teoricamente são empregados que têm uma remuneração um pouco maior, é válido estabelecer a cláusula de arbitragem. Ou seja, o legislador estabeleceu aí uma lógica, permitiu a arbitragem a partir de uma lógica da remuneração do empregado, presumindo que aí, né, interpretação minha, o empregado teria melhores condições de tomar a sua decisão. Portanto, nessas circunstâncias, a resposta é que é válida a arbitragem em relações de emprego.
Se você tiver alguma dúvida, basta enviar um e-mail para radio@tst.jus.br que o Dr. Rogério esclarece. E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários mais uma vez.
Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui participando do programa Conciliando e levando ao nosso ouvinte a mensagem da conciliação.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Vinícius Werneck. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli. Com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.